Senhoras e senhores ouvintes, com muita alegria e privilégio, estou recebendo nesta manhã, aqui no Temática, Ana Paula Peruquim de Souza, gerente da agência do INSS, e também a assistente social do INSS, a jovem senhora Renilde Fantin. Ana Paula, satisfação, que alegria tê-la aí. Tudo bem com a senhora? Bom dia.
Bom dia, Ladimir, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima.
Muito trabalho lá, Aninha.
Bastante, né? Normal.
E tudo... pouca gente, né?
Ah, isso a gente tenta...
suprir, né?
Suprir, é.
É, mas vocês estão com... a gente sabe, até vocês não podem falar, mas a gente fala que vocês estão com uma grande deficiência, que não é essa vacaria, o Brasil todo, em termos de funcionários na agência do INSS. Renilde, sempre um privilégio tê-la aqui. Bom dia.
Bom dia, Ladimir. Bom dia aos ouvintes da rádio.
Bom, senhoras e senhores ouvintes, vários assuntos importantes sobre o INSS e algumas orientações aí. Começo, Ana Paula e Renilde, vamos esclarecer aí, porque tem havido muito cancelamento de benefício, e não só em Vacaria, porque o INSS de Vacaria tem toda a região, de benefícios do BPC. O que está acontecendo, então, Renilde, por gentileza?
Bom, então, acho que é bem importante, Ladimir, falar do o que é o BPC para as pessoas não confundirem.
Exatamente. Então, BPC, o que
isso,
é, Renilde?
Isso, BPC é um benefício de prestação continuada que é pago para pessoa com deficiência ou pessoa idosa com mais de 65 anos, cuja renda familiar seja inferior ou até um quarto de salário mínimo por pessoa da família. Ele é um benefício assistencial, ele não é um benefício previdenciário, mas ele é operacionalizado pelo INSS em função da estrutura do INSS. Para as pessoas identificarem de que benefício estamos falando, o BPC é o benefício que não tem 13º. Então, quando nós falamos de revisão de BPC, é para aquelas pessoas que têm o benefício que não tem 13º. Desde 2018, o BPC, ele utiliza os registros do Cadastro Único, tanto para conceder o benefício como para fazer o acompanhamento da manutenção do benefício. E o que está acontecendo agora, Ladimir?
Sim.
As pessoas que não fizeram o Cadastro Único neste período ou que estão com o Cadastro Único desatualizado, o benefício está sendo bloqueado. Então, quando a pessoa for ao banco e o BPC estiver bloqueado, muito provavelmente seja por conta da necessidade de fazer ou atualizar o Cadastro Único.
E se cadastro tem que ser atualizado, o Cadastro Único, anualmente?
O Cadastro Único, Ladimir, ele tem que ser atualizado de 2 em 2 anos, obrigatoriamente.
De 2 em 2.
Se não houver alterações no grupo familiar. Ou toda vez que houver alterações no grupo familiar. O que que é alteração no grupo familiar? Se nasceu uma pessoa, se alguém que morava naquela casa foi embora, se faleceu alguém daquele grupo familiar, o cadastro tem que ser atualizado. E sempre que houver alterações de renda, por exemplo, as pessoas às vezes não se dão conta, mas o INSS, ele tem o banco de dados de várias, ele puxa o banco de dados de várias fontes, inclusive da carteira de trabalho. Então, se alguém começou a trabalhar de carteira assinada daquele grupo familiar, é necessário atualizar o Cadastro Único, senão o sistema vai atualizar automaticamente e vai acusar uma irregularidade na renda daquela família.
E daí é bloqueado automaticamente, Ana Paula?
Sim, ele, essa revisão, até, eles até colocaram uns prazos conforme o tamanho dos municípios, né? Para poder fazer esse recadastramento, no caso, né? Quem está com a pendência do Cadastro Único. Então, a Vacaria, aqui que é uma cidade com município, mais de 50 mil habitantes, né, Renildo, se eu não me engano, tem 90 dias para ir lá atualizar o Cadastro Único. Isso aí começou pelos nossos cálculos lá por agosto. Então, esses 90 dias já está vencendo, já venceu. Então, muitas pessoas estão indo no INSS porque o benefício já está bloqueado, porque já passou esses 90 dias.
E daí, nesse caso, como fazer para voltar a ter o direito de receber o benefício?
Então, tem que procurar o órgão responsável do município que faz o cadastro único. Que
geralmente, secretarias da assistência social.
É o CRAS ou tem
a CRAS
lá do cadastro único mesmo, vacaria separado do CRAS, para fazer essa atualização. No momento que vai lá, faz a atualização do cadastro único, tem que ligar no 135 e pedir o desbloqueio do pagamento.
135 tem que pedir.
Isso, é exclusivamente no 135. A pessoa vai, faz a atualização do cadastro e já pode ligar no 135, que no prazo de cerca de 3 dias úteis, daí libera o pagamento no banco.
Renilde.
Só para lembrar, né, gente, dá para evitar o bloqueio do benefício.
Isso é interessante,
dá para evitar, com certeza. Desde 2018, é obrigatório ter o cadastro único quem tem o BPC. Sim. Então, já é um tempo grande para que as pessoas possam ir até o CRAS e fazer o cadastro único, né? Quem não fez e quem tem o benefício, tem que manter o cadastro único sempre atualizado. Não é só fazer o cadastro único para começar o processo do benefício. É manter o cadastro único sempre atualizado, sempre. Ele é uma condição de concessão e de manutenção do BPC.
Aqui a Ana Paula pergunta se quem teve o bloqueio do BPC colocou em dia, vai receber o retroativo?
Sim, recebe retroativo.
Recebe retroativo, Renildo?
Sim, porém as pessoas têm que observar uma coisa. Ah. O cadastro único é para concessão e manutenção. Então, se a condição que deu origem ao BPC se modificou, pode ser que o benefício entre em análise de irregularidade em função da renda e aí a pessoa vai ser notificada. Vai ser aberta uma tarefa e ela vai ter um prazo para fazer defesa. Por exemplo, se aquela família não tinha renda e passou a ter uma renda, porque nós não podemos esquecer, nem toda pessoa com deficiência, nem toda pessoa idosa com mais de 65 tem direito ao BPC. Ele é um benefício assistencial, ele tem um critério de renda. Se a renda for superada, a pessoa perde o direito de receber o benefício.
A renda é de quanto, Renilde?
1/4 de salário mínimo por pessoa da família. Quem que se considera nesse cálculo de renda? O beneficiário, se ele viver com os pais ou equivalentes, né? Se ele viver com irmãos solteiros, filhos solteiros ou cônjuge.
Tá certo. Ana?
Até porque o benefício assistencial, ele não é uma aposentadoria, ele não é um benefício definitivo, ele pode ser...
Isso aí, o pessoal confunde muito.
Pode ser revisto, né, até nessa questão dos critérios da renda que deram o direito à concessão do benefício, eles têm que se permanecer durante o período de manutenção do benefício.
Ana Paula Peruquim de Souza, gerente da agência de INSS, está aqui. Também a Renilde Fantin, que é assistente social. Ana Paula, o que está havendo com a senha GOV, que inclusive algumas pessoas têm chegado bastante nervosas na agência de INSS de Vacaria? Esse é o detalhe aí.
Então, primeiramente, eu queria explicar, mais ou menos assim, o que é a conta GOV.
Isso.
A conta GOV, ela é uma identificação digital que dá acesso à maioria dos programas do governo para encaminhar benefícios. O INSS faz parte de um dos órgãos onde a pessoa vai acessar pela senha do GOV.
Ou seja, não é o INSS que é originário desta senha.
O gerenciamento da conta GOV não é do INSS. O INSS é mais um órgão que você acessa com o teu cadastro dessa identificação digital, que é feito através da senha do GOV. Você vai acessar o INSS, a carteira digital, o seguro-desemprego, o Enem, Detran, CadSus, ou seja, uma infinidade de serviços do governo.
Olha a importância de cuidar muito bem desta senha, exemplo do que a gente cuida da senha da nossa conta bancária ou do Pix, também essa do GOV.
Isso.
Veja só, todos esses serviços que a senhora acaba de falar, sempre tem a necessidade da senha GOV.
Isso, então assim, para facilitar, ali no INSS, o que a gente faz? A gente está fornecendo aquela senha provisória que é para facilitar o primeiro acesso na conta do GOV. Então, o pessoal vai lá com a sua identificação, tem que ter um documento de identificação para a gente identificar que é realmente a pessoa ali. A gente vai dar essa senha provisória e a pessoa vai conseguir acessar com mais facilidade, ter o seu primeiro acesso, né? Esta senha, ela não pode ser fornecida para terceiros, a gente só fornece para o titular ou seu procurador ou representante legal. E o que que acontece, qual é o problema que acontece às vezes?
Sim.
A pessoa tem esse acesso da conta Gov, acessa lá os programas que ela precisa e chega um determinado momento ela perde esse acesso da conta Gov. Por que que acontece isso? Porque às vezes a pessoa mudou o número de aparelho do seu celular, trocou o e-mail, trocou o aparelho celular por um novo, né? Então, o seu acesso estava vinculado àquele e-mail, àquele número, àquele aparelho, ele não acessa mais, mesmo que você pegue a senha provisória lá, não consegue mais acessar. Então, a pessoa vai precisar recuperar o acesso Gov. Só que esse acesso não é gerenciado pelo INSS, não é ali no INSS que a gente consegue fazer essa recuperação.
Olha aí.
A pessoa vai ter que acessar o Gov mesmo, acessar a conta Gov, acessar o gov.br para recuperar o seu acesso. Ali, então, o que a gente pode fornecer para facilitar? A gente dá o passo a passo ali, que é um guia, mais ou menos, para orientar. Porque a gente não tem uma estrutura ali física, né, de pessoal até para poder fazer esse serviço, porque não é um serviço do INSS, né? Então, quando acontecer isso é porque a pessoa vai ter que acessar o Gov para recuperar o seu acesso. Outra coisa que acontece é que, dependendo do tipo de serviço, a pessoa vai ter que ter um nível de acesso superior. Geralmente a pessoa, quando tem o seu primeiro acesso, ela vai ter acesso ao nível bronze. E dependendo do tipo de acesso, ela vai precisar ter um nível prata ou até mesmo nível ouro. Este nível também não é pelo INSS que faz esse aumento de nível, é através do GOV.br. Para aumentar o nível bronze para o nível prata, a pessoa vai ter que acessar através do aplicativo do seu banco ou através da biometria facial. Biometria, a pessoa vai ter que ter a biometria cadastrada em algum meio, né? Ou às vezes a pessoa fez a carteira do Detran, fez a carteira nova de identidade, ou até mesmo lá do título de eleitor, ela tem que ter aquele registro biométrico para conseguir aumentar o nível da conta. E o nível ouro, geralmente, é através de quem tem o certificado digital.
Genilda, realmente a pessoa tem que ter um cuidado muito grande com sua senha. Vou repetir: a senha Gov, a exemplo do que ele tem, e assim tem que permanecer, com a sua senha do conta bancária e até do Pix.
Com certeza, até porque a senha Gov, ela dá acesso a informações importantíssimas da pessoa e ela permite, às vezes, eu conheço pessoas, por exemplo, que conseguiram, foram vítimas de fraude por conta da senha Gov até no fundo de garantia.
Olha aí.
Por quê? Porque ela é uma senha importantíssima. Tanto que a gente pede, por exemplo, principalmente com a questão do empréstimo bancário, né? Porque as pessoas estão fazendo, elas precisam do acesso à conta Gov para poder fazer a questão do bloqueio ou do desbloqueio. E às vezes as pessoas dão a senha na instituição, deixam a senha numa determinada instituição. Não é para fazer isso. A senha Gov, ela vai acessar tudo que for possível, porque ela é a identidade digital daquela pessoa na conta Gov, né? Então tem sim que cuidar. Outra coisa importante, aconteceu essa semana com uma conhecida minha. Ela foi fazer identidade nova e ela trocou. Na identidade nova saiu um erro de data de nascimento. Bloqueou automaticamente a senha Gov dela, porque foi para o banco de dados do CPF a data de aniversário errada. Dela errada. Então, às vezes, quando acontecem reformulações no sistema, ele vai se aprimorando. Então, pode acontecer da pessoa perder a senha Gov ou de não conseguir acessar os serviços do Gov por erros de cadastro. Neste caso especificamente, a gente faz a correção do cadastro da pessoa, somente a correção do cadastro, né? sem precisar agendar horário, desde que a pessoa tenha o documento com a informação correta dos dados dela.
Renilde, vamos a algumas perguntas aqui do nosso ouvinte. Não vai dar para responder de todo mundo, mas aqui, ó. A guia para pagar o complemento para conseguir uma aposentadoria melhor, um salário melhor. Como proceder, como fazer essa guia complementar aí, Renilde?
Na verdade, Vladimir, tem que saber qual é a forma que essa pessoa paga. Porque às vezes as pessoas confundem as formas de pagamento. Por exemplo, quem paga sobre salário mínimo? Se paga MEI, vai pagar 5% de salário mínimo. Se paga a tarifa reduzida de 11%, vai pagar R$155 por mês. E se pagar a tarifa de 20%, vai pagar R$282 por mês. Só que são três formas de pagar sobre salário mínimo. E às vezes as pessoas acham que estão pagando mais ou pagando menos. Então, neste caso, a gente pede que a pessoa vá até o INSS para verificar se ela pode pagar a mais na modalidade que ela contribui. O MEI, por exemplo, ele paga 5% de previdência, mas ele só pode complementar para chegar no 20% e tem que ver se vale a pena, porque se essa pessoa não se aposentar por tempo, ela não precisa pagar a complementação. Se ela for se aposentar só por idade, ela não precisa pagar a complementação. Aproveitando para falar do MEI, tá, Vladimir?
Sim.
Tem havido muito problema com o pagamento do MEI, porque as pessoas, por algum motivo, deixam acumular para pagar tudo junto. Pagamento de MEI em atraso, em muitos casos, não valida para a contribuição previdenciária. Então, por favor, paguem o MEI na data correta. Não deixem atrasar para não correr risco de não ter direito ao benefício quando precisarem do benefício.
A tia Beloni pergunta para a senhora Renilde: o jovem que recebe benefício pode ter carteira de trabalho assinada? A pergunta da nossa ouvinte.
O BPC, no caso, o benefício de prestação continuada é para pessoa com deficiência ou para pessoa idosa que não conseguem mais participar do mercado de trabalho. Se ele conseguir se inserir no mercado de trabalho, ele vai até o INSS e vai suspender o benefício por até 2 anos e poderá encaminhar um auxílio inclusão. O auxílio inclusão é um benefício de meio salário mínimo que ele vai continuar recebendo se a renda familiar ainda for inferior, pelo período de até 2 anos, mesmo com carteira assinada. Se o beneficiário de BPC assinar a carteira, o benefício entra em irregularidade e a pessoa tem que responder por isso.
Bom, perícia, Ana, a orientação aí para o pessoal, que muita gente, por exemplo, está esperando para março uma perícia aqui em Vacaria já.
Isso, a Vacaria, nossa agenda está lá para março já, infelizmente, né? Não temos como reduzir a princípio, porque nós só temos um perito que atende mais de 10 municípios, né? Porém, a maneira de solicitar o benefício por incapacidade teve algumas mudanças. No primeiro momento, quando a pessoa vai até o INSS ou encaminha pelos modos digitais, ele vai ter que enviar o atestado médico para análise documental. No primeiro momento vai ser feita a análise do atestado. Se o atestado estiver bem certinho ali, dizendo os dados da pessoa, o motivo do afastamento, o prazo de afastamento, poderá ser concedido o benefício até 180 dias, sem necessidade de fazer a perícia presencial. Se por um acaso o atestado não tiver de acordo ali, não tiver todos os dados, aí sim vai ser solicitada a perícia presencial.
O que precisa? Só para as pessoas saberem, então, o nome completo da pessoa, o CID diagnóstico, né? O nome da doença ou o CID referente àquela doença, o prazo do início do afastamento e a data, o quanto a pessoa precisa ficar afastada.
Mas isso,
por exemplo,
é tudo médico que faz,
a
né?
partir de hoje por 120 dias, a partir do dia tal por 150 dias. E o carimbo do médico legível com o CRM do médico legível. Se o atestado estiver neste formato, a pessoa vai receber em poucos dias, sem precisar passar por perícia médica, por até 180 dias.
Então, as perícias estão acontecendo em que casos, por favor?
quando a pessoa já estava em benefício por incapacidade, está pedindo a prorrogação e chega um momento que ela vai ter que ser reavaliada pela perícia presencial. Quando a pessoa já usufruiu o benefício pelo atestado, que já passou os 180 dias, ou por alguma questão que é de cadastro ali, que realmente é necessária a perícia presencial, de verificar a isenção de carência, esse tipo de coisa. Porque a pessoa tem que ter a qualidade de segurado, né, pessoal? Muito importante que tem que ter a qualidade de segurado para ter acesso ao benefício.
Tenho quatro perguntas aqui, a mesma. Prova de vida tem que fazer? Renilde, Ana Paula aqui, 30 segundos.
A prova de vida está suspensa, né? Na realidade,
não,
ela está sendo feita
pelo... O pessoal falando de BPC já estão com medo que vão bloquear agora a aposentadoria. Mas prova de vida não precisa. É isso, né, Ana?
Isso, é, porque o registro dela agora está sendo nas várias formas que a pessoa vai no SUS, vai no UPA, pega remédio pelo SUS. Agora teve votação, né? O pessoal foi votar, então renovou carteira de motorista. Tudo isso aí já está sendo considerado a prova de vida.
Agora, se o banco pedir, faça, daí não tem problema também, né?
Se o banco tiver condições e está ali, dá para fazer no banco, né? Ou ir lá no INSS, em último caso, mas a princípio não está sendo exigido, não está sendo bloqueado nenhum pagamento por questão de prova de vida.
Tá certo. Faltou aqui espaço, vamos marcar um novo dia, sei da correria que está para vocês no INSS, mas preciso que vocês voltem e dê para nós responder a pergunta aqui. Ficamos com muitas perguntas pendentes. Ana Paula, obrigado, ótima semana. O pessoal está perguntando, dia 26 de dezembro vai funcionar a agência?
Sim, funciona normalmente.
Porque é o dia depois do Natal.
Sim, só não vai funcionar na realidade dia 25, do dia 24 ele funciona, dia 31 de dezembro também.
Bom dia, Ana, saúde, ótima semana.
Obrigado, um abraço a todos.
Renilde, volte mais vezes, precisamos trazer informação e orientação importante aos nossos ouvintes aí. Ótima semana também, com muita saúde.
Igualmente, obrigada pelo espaço.
Valeu. E qualquer informação, pessoal, busque aí, principalmente 135 do INSS, que eles orientam também, especialmente quanto ao bloqueio do BPC e essa questão da senha GOV. Vou repetir. Guarde e guarde muito bem, não passe para ninguém a senha GOV, que não é só para o INSS. Qualquer serviço público, você vai ter que usar a senha GOV. É importantíssima essa senha também, você guardar aí.